Olá, pessoal! Mais um Crente Pod, o podcast da Leia Mendonça. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que é muito querida minha. Meu Deus do céu! Mas antes de dizer o nome dela, eu quero pedir para que você já curta, compartilhe, comente, para que o YouTube reconheça esse podcast relevante. Aliás, tem muita coisa aqui no YouTube que você pode ser muito edificado, tá bom? Então, não se esqueça, ó, coloca aí o seu ok, porque isso é muito importante para nós. Fora o assunto que nós vamos tratar aqui. Vamos falar de depressão, de ansiedade, de síndromes, de transtornos. E hoje nós estamos vivendo um período muito difícil. E ela está aqui, ela é psicóloga, ela é linda, como é que eu vou poder dizer? Ela é a minha filha, Raquel Mendonça!
Pessoal, como é bom estar aqui com vocês, né? Filha da pastora Léa Mendonça, fui convidada para o podcast, graças a Deus já estava começando a ficar com ciúme.
Ela é maravilhosa, ela é psicóloga e algumas das minhas mensagens eu peço ajuda a ela nessa parte psicológica, né? Porque os personagens bíblicos, eles são homens de Deus, mas também são seres humanos que têm tendências à ansiedade, à depressão. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é infalível. Essa ideia de infalibilidade do passado não existe mais. A gente reconhece que somos frágeis, pecadores, a gente precisa de ajuda. E antigamente não se podia procurar um profissional da psicologia porque era afronta ao Espírito Santo, e hoje, graças a Deus, nós vivemos num outro tempo. E eu queria, Raquel, que antes de você me responder qualquer coisa sobre o que eu quero saber nesse podcast, o meu podcast se chama Crente Pod. E eu sempre pergunto aos meus convidados o que que crente pode fazer e o que crente não pode fazer.
Eu já começo dessa perspectiva do poder ou não poder, né? Já quando a gente coloca uma regra assim, parece que as pessoas não têm essa capacidade de autoavaliação. Eu acho que o verdadeiro crente não é uma questão de pode ou não pode. O verdadeiro crente sabe o que convém e o que não convém. Uhum. E ele mesmo toma essas decisões. Porque às vezes, quanto menor for a nossa capacidade de mergulhar no evangelho para entender o evangelho verdadeiro, a gente vai se guiando por listas do que pode ou do que não pode. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, não é sobre poder ou não poder, é sobre nem querer fazer, porque já entendeu que vai entristecer o
Espírito. Meu Deus, ela já começou com o pé na porta, né? Foi maravilhoso. Porque realmente, Raquel, quando a gente entra para a igreja e já tem uma lista do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, isso não é liberdade. Isso não é liberdade do espírito, né? Então a gente começa a viver pelo que está na cabeça do outro.
Exatamente.
E não é isso que Deus quer, né? O que você tem a me dizer sobre isso?
Quanto mais a gente tem essa maturidade espiritual, assim quando a própria palavra fala que quando era menino falava como menino, se portava como menino. Quando a gente atinge essa maturidade espiritual, o próprio Espírito Santo, através do relacionamento nosso com ele, ele mesmo nos ensina do que não convém. Não é sobre poder ou não poder. E aí eu gosto de fazer uma comparação de um relacionamento amoroso. Quando você conhece o seu amado ou a sua amada, a pessoa não precisa dizer que isso pode ou isso não pode, isso é legal, isso não é legal. Você quer fazer por amor à pessoa ou deixar de fazer por amor à pessoa. Então, acredito que a gente tem as leis e tudo mais.
As regras
e tudo mais como um norte.
Um norte.
Mas nós vemos muitas pessoas imaturas emocionalmente e espiritualmente que fica atrás de pastor dizendo tudo que pode ou não pode fazer. Não são crentes maduros, são crentes dependentes de lideranças que muitas vezes são lideranças doentes.
Isso, e olha só que coisa forte, né? Um depende do outro, né? Como é que um se nutre no outro, né?
Uma codependência emocional.
porque aquele gosta de mandar e esse gosta de ser mandado. Aquele gosta de dominar e esse gosta de ser dominado. Tem isso na igreja, Raquel?
Tem. Tem muita relação. Eu sei que talvez as pessoas possam não entender, mas eu vou meter o pé na porta mesmo, pastora.
Uhum.
Muitas relações sadomasoquistas dentro da igreja.
Sério, Raquel? Sério? Então, quer dizer, no nosso meio existem muitas pessoas que não tomam decisões sem antes falar com o seu mentor espiritual. Eu sou de uma década muito mais antiga do que a sua, que a gente não tinha mentoria espiritual. Nosso mentor é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Mas hoje, muitas pessoas só vão à festa se o pastor deixar. Só casam com fulano se o pastor autorizar. Só faz isso se... Isso é terrível, porque essa pessoa não teve encontro com Jesus, teve com o líder.
Não teve encontro com Jesus, e a gente tem... Eu gosto sempre de ressaltar nessa questão dois perfis. O primeiro perfil é da pessoa que é insegura, muito, muito insegura. Então, ela não vai buscar tomar decisões por si própria, porque ela precisa de um auxílio.
Uhum.
E tem um outro perfil que é da pessoa preguiçosa. É muito mais fácil seguir o que você está falando, porque se não der certo, eu tenho quem culpar.
Ai, meu Deus.
A independência preconiza responsabilidade de arcar com as decisões que você tomou ou deixou de tomar. Muitas pessoas seguem lideranças religiosas, políticas, relacionamentos, porque se eu fizer tudo o que fulano está falando, é o coach, é o guru, é o mentor, seja lá o que for... Se não der certo a minha vida, eu tenho a quem culpar. Agora, quando eu tomo as minhas próprias decisões, eu vou reclamar de quem? Se
meu
não for de mim
Deus.
Mesmo, né?
Então, Raquel, errar é humano.
É humano.
Então, as pessoas que têm medo de errar, elas estão com medo de dar pulos, né? De ousar.
E ainda digo que errar não apenas é humano, mas é necessário.
É necessário.
O ser humano, ele aprende mediante a tentativa e erro. E aí os espertos vão aprender mediante a tentativa e erro de outras pessoas.
Meu Deus!
Para você não ter que errar e arcar com seus próprios erros, você já aprendeu que isso aqui não dá certo, então eu não vou nem tentar.
Uhum.
Eu não vou nem tentar levar duas famílias, porque isso é errado, não dá certo. Eu não vou tentar levar, mentir ou trapacear, porque isso é errado, não dá certo. Não pega atalho, porque se atalho fosse bom, se chamava caminho.
Meu Deus, gente, o que que fez você fazer psicologia? O que que fez você trilhar por esse caminho? Porque não é porque você é minha filha, não, mas eu aprendo muita coisa com você. Você é de uma lucidez e de uma capacidade de fazer a gente entender. Eu não estou jogando confete, não. É porque... A gente aprende muito. Eu não fiz psicologia, mas muita gente pergunta se eu sou psicóloga, porque eu aprendo muita coisa com a Raquel. Então, o que que fez você querer ser uma psicóloga?
E
vou deixar bem claro aqui, uma excelente psicóloga. O que que fez, Raquel, você querer ser psicóloga?
Desde pequena, eu sempre tive esse apreço pela leitura, né? Muito incentivada pela dona Leia Mendonça.
É, ela lê mais do que eu.
Sempre gostou muito de ler. E aí eu lembro que quando eu voltava da escola, ela trabalhava na Varig ainda, quando eu voltava da escola, eu tinha que fazer um resumo do livro da semana, que era um livrinho que ela comprava dessas historinhas, né? Ou Branca de Neve, ou
Monteiro Bíblia, Lobato.
Monteiro Lobato, então até histórias bíblicas mesmo, da minha Bíblia infantil que eu tinha. E eu tinha que escrever à mão um resumo da história, que quando ela chegasse do trabalho, ela ia ver se eu tinha aprendido. Então, desde cedo, eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de entender as coisas através dos livros, através de cursos, através de várias coisas. E eu acho que o ambiente religioso, o ambiente em que a gente vivia, me fez querer entender as emoções, o ser humano, porque desde pequena eu sempre estive num ambiente onde a gente buscava sempre entender Deus, os planos de Deus, a história do povo de Deus.
Uhum.
E eu não consegui sair disso. Eu quis mergulhar mais ainda para entender não apenas o Deus que fala, mas com quem Deus falava, que era o homem.
Meu
então, como
Deus.
O homem funciona, por que às vezes a gente não entende o que Deus fala, por que as nossas emoções atrapalham nossas tomadas de decisão,
uhum.
por que às vezes a gente cai nos mesmos erros, num ciclo vicioso de comportamentos repetitivos por padrões emocionais dentro da gente. E é uma forma de conciliar também a própria teologia com o entendimento do ser humano para que junto a gente possa fortalecer até mesmo o ministério. Né, pastoral, que foi onde eu nasci,
yeah.
com a minha mãe, que é
pai,
cantora e pastora.
Pai,
também.
Mãe, pai pastores, e mãe, pastores. Pai, mãe, pastores. Mas, Raquel, nós estávamos aqui falando sobre depressão, ansiedade, síndromes, os transtornos. A gente sempre teve esse tipo de doença, né, de comportamento, mas hoje está muito mais. Antigamente, você olhava para uma criança, para um jovem, você jamais imaginaria que ele estivesse deprimido. Hoje tem adolescente tirando a própria vida, tem crianças que estão mergulhadas na depressão. E isso está acontecendo, Raquel, até dentro da igreja. Tem muita gente que está no altar pregando, mas está deprimido. Tem criança, tem adolescente. Como é que a gente pode resolver isso?
A depressão e a ansiedade, elas são uma... A gente teve a pandemia do Covid, né?
Uhum.
E eu ouso dizer que é também uma epidemia, uma pandemia que tem se alastrado por mundo afora. E, infelizmente, o Brasil ele configura um dos primeiros, né? Ele está ali no
uhum.
topo dos países mais ansiosos.
Yeah.
E a ansiedade, ela não é de todo negativo. Ela não é negativa, de todo negativa.
Uhum.
Porque eu não sei se você já parou para perceber que as pessoas, elas gostam de se diagnosticar. Então, tem muitas pessoas falando muitas coisas na internet, e as pessoas falam, eu tenho isso aqui.
Uhum.
Então, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho...
Aí fala outra coisa, e eu tenho isso aí também.
Eu tenho isso aí também. Também tenho isso aqui.
Tenho isso aí também.
Qual o problema da internet? A internet, ela te dá muita informação e pouco conhecimento. Então, todas as pessoas vão ter características... de um TDAH,
uhum.
características, não quer dizer que você tenha TDAH.
Uhum.
Então, as pessoas também vão ter momentos de ansiedade na vida, o que não caracteriza um transtorno. O que caracteriza um transtorno? Quando isso é longo, ele é duradouro no quesito da ansiedade, e ele traz prejuízo para a sua vida. É quando você não consegue trabalhar, é quando isso impede a tua vida de alguma forma. Isso se torna um transtorno. Então, o transtorno de ansiedade é diferente de estar ansioso momentaneamente. Uhum. E olha que a palavra ainda fala, não andeis ansiosos. Andeis ansiosos, não permaneça ansioso. Não é não tenha ansiedade. Não andeis, não permaneça ansioso. Porque o Senhor cuida da gente. E ouso dizer que esse boom de ansiedade e depressão, ele é... Se você parar para perceber, ele aumenta na mesma medida em que a internet chega.
É verdade.
Por quê? Mais ansioso ficarei quanto mais motivos tiver para me tornar ansioso.
Uhum.
Quando você vive uma vida pacata, onde você sabe, no máximo, sua interação ela se dá no máximo com 100 pessoas da sua vila, da sua cidade, do seu município, do seu bairro, você tem bem menos motivos para comparação.
Uhum.
Então, se a sua vida não está boa, você compara a sua vida com 20 famílias, no máximo, e você vê também que não está bom para todo mundo, porque você vê a realidade.
Uhum.
É a criança correndo no meio da rua, é a mãe com chinelo atrás, é o boletim ruim. Hoje não, hoje a sua convivência, e tem estudos que comprovam que a gente não está preparado para ter essa interação gigantesca e massiva que a gente tem, a nossa comparação ela não se faz mais com o vizinho da porta do lado. A nossa comparação hoje é feita com pessoas que estão em outros países vivendo vidas fakes. São pessoas que não colocam na internet o pior de si ou a realidade. Não precisa nem botar o pior. Ninguém quer saber do seu momento de indigestão
não.
no banheiro. Guarde para você, por favor. mas as pessoas vão colocar tem um termo em inglês que é sugar coated, que é quando você bota açúcar em cima das coisas, fica tudo mais doce, mais maravilhoso, hiperpalatável. Os alimentos, eles prendem as pessoas porque são hiperpalatáveis, é doce demais, é gorduroso demais, faz assim, ó, puff, no seu cérebro,
nossa,
no nível neuroquímico. A mesma coisa acontece quando você vê a vida perfeita sendo vivida por outra pessoa e você se coloca nesse lugar. É um pfff no seu cérebro e, ao mesmo tempo, você olha para a sua realidade, vê o quão distante você está daquilo, talvez nunca vai chegar, e começa uma autocobrança excessiva. Meu nada Deus. Do que eu faço está bom, você não consegue descansar, você deita sua mente, não desliga porque você precisa fazer isso e aquilo, e ainda está com um corpo maravilhoso, e ainda lê 5 livros, porque tem gente que acorda 3 da manhã e toma banho gelado, e eu não consigo nem acordar, e isso uma hora dá um piripaque. E isso, quando a gente leva para uma esfera gospel, digamos assim, não é apenas a autocobrança desse mundo, mas a perfeição eclesiástica.
Meu Jesus!
De que você não pode ter raiva, você não pode ter medo, você não pode ter vergonha, você não pode ter ansiedade, você não pode estar triste.
Você é calmo o tempo inteiro.
Ou seja, são super-homens e mulheres maravilhas dos púlpitos, mas que estão sofrendo e sangrando nos bastidores. É uma audiência para ser alimentada. E, às vezes, quem precisa ser alimentado está ali, falando.
Meu
quem
Deus.
Precisa ser cuidado está ali, cuidando. E aí fica a pergunta, quem é que cuida da pessoa que sempre cuida dos outros?
Meu Deus.
E aí a gente pode ir para um terceiro episódio, quarto episódio, que a gente pode entrar em várias coisas de pessoas que têm necessidade de cuidar dos outros. Porque estão ocupadas demais e aí não precisam cuidar da própria vida.
E aí existem os casos de lideranças cristãs, homens de Deus, que acabam até tirando a própria vida. Nós nunca ouvimos falar isso no passado. E hoje a gente já... O número crescente de pessoas que tiram a própria vida. Você fala assim, mas esse homem de Deus, pregava maravilhosamente bem. Ou seja, a liderança de hoje entrou numa de que tem que ser pai das ovelhas. Né? Tem que cuidar da comida, do sono, tem que botar para dormir, tem que colocar no colo. E em parte nenhuma na Bíblia fala que tem que fazer isso. Né? Então ficam uns membros de igreja, umas ovelhas mal acostumadas e uma liderança que ou não dá a mínima para essas ovelhas ou que querem ser pai. O único pai que nós temos é o celestial. Não é, Raquel? Então começa a ter esses problemas emocionais. Pessoas que você olha, que estão pregando e você está falando assim, essa pessoa está dando um ataque de histeria. Ela não está bem. Está na cara que ela não está bem. Mas ela está passando aquilo como se aquilo fosse espiritual. E muita gente entendendo como que ela está cheia de unção. Como é que você vê isso, Raquel? Como é que a gente resolve isso?
Aí a gente já entra numa questão até de discernimento espiritual. Porque muitas pessoas estão levando a igreja e o próprio evangelho como um aspecto social. Então eu vou para a igreja para socializar. Tem pessoas que usam o próprio evangelho como fonte de like no Instagram, porque está na moda ser crente. Então eu frequento as melhores igrejas, a experiência top, a igreja maravilhosa. Eu só vou para a igreja se for igreja famosa. Não sou contra as igrejas famosas e relevantes. Acho lindo o trabalho que elas fazem e oro por elas para que continuem fazendo esse trabalho, mas a questão aqui não é nem sobre essas igrejas, é sobre as pessoas que só conseguem estar na igreja se for na igreja chique. Eu já ouvi uma pessoa falar...
Com líderes famosos.
E aí a gente não está falando da liderança, a gente está falando da precariedade espiritual da pessoa que escolhe uma igreja pelo banheiro, que escolhe uma igreja pelo assento e não pela palavra. E aí, se essa pessoa tem esse tipo de escolha, é porque ela ainda não amadureceu na fé. E a gente precisa ter uma postura, enquanto liderança espiritual, de dar autonomia. Porque se os líderes não dão autonomia para essas pessoas tomarem suas próprias decisões à luz da palavra, serão para sempre ovelhas infantilizadas, dependentes de pastores que também vão adoecer, porque não tem como dar conta de todo mundo.
Meu Deus.
E o Senhor nem pede para a gente dar conta
não,
de todo mundo.
Não, não, é cada um dando conta de si. E no meu tempo, Raquel, qualquer problema psicológico, qualquer problema espiritual que a gente tivesse, emocional, era atribuído a problemas com o diabo. Era diabo que estava atormentando, a pessoa estava endemoniada, e etc. E tal. Graças a Deus isso mudou, e agora a gente entende que as pessoas têm problemas emocionais, né? Antigamente não podia fazer terapia, porque era uma agressão ao Espírito Santo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E hoje, o que, que você acha? Cristão deve fazer terapia? De que maneira a igreja pode ajudar esse cristão, quando ele tiver esses problemas emocionais?
Com certeza, cristão deve fazer terapia, e a pessoa que diz que não pode fazer terapia, provavelmente é a pessoa que mais precisa fazer terapia.
Meu Deus!
Porque é uma questão muito simples para mim, que sou do meio. A gente não confunde um problema físico com algo espiritual. Então, se a gente está com dor de cabeça, as pessoas tomam remédio. Uhum. Se as pessoas estão com dor no nervo aqui nas costas, elas vão num clínico. Se as pessoas têm problema, enfim, derivados problemas de ordem física, se vai num médico. E por que não verificar isso a um nível neurológico? Eu acho importante falar que o inimigo, ele pode usar qualquer coisa na nossa vida como brecha, seja no seu corpo físico, seja na sua parte mental, seja nas suas emoções, mas brecha não significa que isso provém dele. Muitas pessoas não sabem que às vezes uma depressão, ela não vem de uma raiz de amargura. Ela não vem de uma raiz de amargura. Ela vem de uma desordem neuroquímica. Às vezes o seu corpo não produz serotonina o suficiente, não tem receptores, ele não libera os hormônios necessários. Isso faz com que você tenha uma desordem desses neurotransmissores, que faz com que você fique deprimido. Às vezes, tem certas técnicas de estimulação neural que, se estimular certas áreas do seu cérebro, você para de ter depressão.
Meu Deus.
Isso é físico. Para as pessoas que falam, não, mas se for a nível subjetivo, é do diabo. Então, a gente pode provar. Fisicamente, se estimular certas áreas do cérebro, a depressão passa.
Meu Deus.
Então, se você não produz certos neurotransmissores, você vai ter carência. Assim como você tem carência de vitamina, você pode ter carência também de hormônios que vão te trazer felicidade. E aí eu entro em outra questão. Psicólogo bom não trabalha sozinho. Psicólogo bom trabalha fazendo parte de uma equipe interdisciplinar. Que é o quê? Primeira coisa que eu faço quando uma pessoa vem com uma queixa de depressão ou ansiedade: como é que está a sua alimentação? Porque às vezes a sua depressão é porque você não está comendo direito.
Entendi.
Tão simples assim? Sim, tão simples assim.
Anemia pode provocar depressão?
Com certeza. Depressão, baixa de libido.
Baixa de libido.
E aí, baixa de libido, as pessoas já pensam no do casamento.
Ah,
mas
então
não,
quer dizer que...
libido pra viver. Libido é pulsão de vida.
Pulsão.
Libido é estou aqui, quero viver, vou produzir, vamos orar, vou pra igreja, vamos salvar.
Libido, então, libido não tá relacionado só a sexo, não, né?
Libido é algo que
te bota pra cima. Entendi. Então, quer dizer, tem pessoas que estão na igreja orando para ficarem libertas de depressão, e às vezes o problema é alimentar, às vezes é a falta de um neurotransmissor.
Por que que na época dos nossos avós não tinha isso? Falando estritamente sobre alimentação. Porque na época dos nossos avós a gente não comia só açúcar e gordura.
Uhum.
Tinha vitamina A, D, K, tinha todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. Hoje, com a indústria alimentícia querendo produzir tudo mais rápido, num custo mais baixo possível, você não tem nem mais leite condensado. É mistura láctea que parece leite condensado.
E agora tá demais.
Não é mais
isso.
Biscoito de chocolate, é biscoito com aroma de chocolate.
Meu Deus.
Então tá tudo fake. E a gente também tá virando fake.
Tá virando
porque
fake.
Porque ser humano precisa de nutriente, precisa de conexão, precisa de amizade, precisa de gente chata na sua vida também para poder te ensinar a ficar quieto, a ter paciência.
Ah, então quer dizer que fugir de gente chata não é uma boa, né? Porque ela, de certa forma, ajuda a gente também, né?
Não precisa se cercar de gente chata, não.
Não precisa.
Ninguém tá te pedindo para ser mártir aqui.
É.
Mas essa coisa de, ai, eu só fico com as pessoas que fazem eu me sentir bem. Não quero ninguém que vai me contradizer. Não quero que seja meu amigo. Então você é mimado. Porque é importante ter pessoas que pensam diferente. É importante ter pessoas com perfis diferentes. Nada que te traga peso, que te atrapalhe de viver. Aquela companhia que fecha o clima.
Ai, meu Deus.
Não.
Não precisa conviver com essas pessoas.
Por que eu falo isso, pastora? Porque eu vejo muito nas redes sociais esse perfil de... Não concorda comigo, eu não quero perto.
Uhum.
Também sinto dor. Não me machucou, vou machucar também. Não. Crente não é assim.
É, tem até uma frase que diz assim, só estarei em ambientes onde eu serei honrado. Não dá para a gente viver só em ambientes onde a gente vai ser honrado, né?
Não, até porque o nosso Pai que nos ama, de vez em quando ele nos humilha para ensinar que o nosso lugar não é, né, aqui
Meu
em cima, não.
Meu Deus, tá? Do céu, minha amiga, quando ela fala, ó, tô toda arrepiada.
Quanto mais humilhado, mais empático. Quanto mais humilhado, mais presente. Quanto mais humilhado, mais se importa, mais sente. Como é que você quer ser embaixador de Cristo se você não quer sofrer metade do que ele sofreu?
Meu Jesus. E aí, quando a gente começa... Ah, esse podcast aqui tinha que ser 2 horas, tá, Samuel? 2 horas, que eu estou aprendendo muito aqui. E eu tenho certeza que o pessoal também em casa está aprendendo, né? Mas, Raquel, em cima disso que você está falando, de pessoas que tudo tem que ser do jeito que elas querem, tudo tem que ser falado na hora que elas quiserem que seja falado. Então, começam certos relacionamentos que são difíceis. Hoje em dia, a palavra que está sendo muito usada é a palavra tóxico, né? E se fala muito de relacionamentos tóxicos. E quando você começa a falar dessa necessidade de que tudo seja como ele quer, é o filho mimado, é o membro da igreja mimado, é o cantor mimado, tudo tem que ser do jeito como ele quer, o pastor é mimado, tudo é mimado, aí quem não é mimado começa a ficar numa situação complicada. Aí vive para satisfazer o outro. E aí começam os relacionamentos tóxicos. Como é que você vê o relacionamento tóxico?
Relacionamento tóxico, ele machuca. E aí volto a dizer que está na moda relacionamento tóxico. Então, fez uma coisinha que eu não gostei, fulano é tóxico.
É.
Não,
vou cancelar.
Não, gente. As pessoas vão fazer coisas que você não vai gostar, as pessoas vão te machucar às vezes. Isso não quer dizer que elas são tóxicas, isso quer dizer que elas não são você. Porque para não te machucar e fazer tudo o que você quer, só sendo você. Na verdade, nem você, porque você é um péssimo patrão e um péssimo funcionário de si mesmo. Quantas vezes a gente combina de fazer certas coisas com a gente não faz. Então, nem você se agrada. Como é que outra pessoa vai
tá
te agradar?
Tá tentando emagrecer e até hoje não conseguiu.
Exatamente. Como é que outra pessoa vai te agradar 100%? E aí, outra coisa pra gente pensar. Por que que todo mundo tem que te agradar, né? Relacionamento pra ser tóxico, ele tem que trazer feridas profundas e tem que ser um relacionamento que... Por um bom tempo ele te machuca.
Abusivo, né?
Não é um relacionamento que, ai, fulano me espetou, não gostei agora, mas daqui a pouco a gente voltou numa convivência boa. Não. É um relacionamento onde você não pode ser você. Você tem que se moldar a outra pessoa.
Meu Deus.
Então você tem que andar como a pessoa gosta, você tem que fazer o que a pessoa faz, você tem que ir onde a pessoa vai, não ir onde ela não vai. Relacionamentos abusivos ou tóxicos, você pode ver, ele tem um padrão. O primeiro é tentar te moldar a outra pessoa. E o outro é te isolar das outras pessoas. Relacionamentos assim, né? Relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos, a pessoa te puxa para ela e tenta te cortar de todas as outras pessoas para você não ter para onde correr. Porque se você tem um sistema de apoio, você tem pessoas que vão dizer, isso aqui tá errado. Ó, estão tirando um pedaço seu. Cadê sua alegria? Ah, você gostava de pintar, você não pinta mais, mas por quê? Para onde foi? Então, é sempre assim, você é envolto numa nuvem sedutora, digamos assim, e você fica preso e você não percebe. E por que que a sua rede de apoio ela é cortada, de certa forma? Por que que você é afastado? Para que você não tenha para onde correr. Então, relacionamentos tóxicos, ele pode ser de um esposo com uma esposa, de esposa para esposo, de pastor para
ovelha,
ovelha para pastor. É aquela ovelha que pastor não veio me visitar essa semana, e aí já fica irritada. O pastor, para não perder o membro, corre.
Aí sai da igreja, o pastor nem sabe que ela está doente, né? Ela fica assim, ó, quero ver se ele vai saber, né? Aí tem essas coisas também. Agora, Raquel, você sabe, né, que no nosso meio evangélico, as igrejas, as pessoas, os membros fazem de tudo para evitar o divórcio. Porque o divórcio não é algo que agrada a Deus. Malaquias 2,16 fala que Deus odeia o divórcio, mas também odeia a vida de violência. Né? E no nosso meio as pessoas esquecem a segunda parte do versículo e só pensa no primeiro. Então tem muita gente dentro da igreja que está sendo aviltada, ultrajada, violentada, abusada, mas vai levando isso porque Deus é contra o divórcio. Então, na sua opinião, você acha que é melhor viver com ele, me batendo, me insultando, me escalpelando, do que me livrar dele para viver melhor?
Aí eu faço um link com aquilo que eu falei no início desse podcast, que é sobre a maturidade espiritual de arcar com as próprias decisões e viver as consequências disso. Existem pessoas que nunca vão ter coragem de sair desses relacionamentos porque não se acham capazes de lidar com uma vida sem a pessoa, ou por medo do que as outras pessoas podem achar, ou da própria liderança espiritual, né, dos pastores, enfim, o que as pessoas vão falar. Mas uma coisa que eu sempre parei para pensar, eu concordo, Deus não se agrada do divórcio, mas Deus também não se agrada de uma pessoa que está morrendo aos poucos.
Meu Deus.
É incrível. Já vi muitos pastores falando, não aceito o divórcio, mas aceita suicídio? Aceita feminicídio?
Yeah.
Quantas mulheres poderiam ter escapado vivas?
Estupros, né? Estupros. Tem estupros dentro do casamento.
Quantas mulheres poderiam estar vivas hoje se tivessem se divorciado?
Yeah.
E aqui eu não falo isso de uma maneira leviana, eu falo isso entendendo que a nossa audiência é uma audiência madura.
Uhum.
Não é se divorciar porque ele deixa a toalha onde você não gosta. É, de repente, que isso seja uma opção para que você não perca uma vida.
Meu
e às vezes não perder uma vida que está fisicamente respirando do seu lado, mas que
já
morreu.
Tá morta. Meu Jesus. E a Bíblia fala que o amor tudo suporta, né? Esse amor que tudo suporta é o amor do ser humano ou é o amor de Deus? Porque será que a gente tem que suportar tudo mesmo? A gente vive tão pouco tempo na Terra, 70, 80, 90 anos, e vai passar a vida inteira sofrendo e infeliz?
O amor tudo suporta. Mas o amor também separa. O amor de Deus por Abraão falou para ele sair da parentela. Deixa a tua parentela, porque eu quero algo contigo. O amor tudo suporta. Mas Deus protegeu a mulher adúltera e foi contra os fariseus. Se o amor tudo suporta, a gente já pensa nesse suporte, uma questão de união. Suportar, segura, ampara.
Dar apoio.
Dar apoio. Como dar apoio a um lado e a outro que são...
opostos.
Diametralmente opostos. Não tem. Então, o amor tudo suporta em Deus, acredito eu.
Uhum.
Porque o ser humano, ele também precisa se amar.
Meu Deus.
Porque a palavra fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. O autocuidado também é amor. Então, às vezes, o amor que tudo suporta a autoestima, o autocuidado e o amor próprio. De você, de repente, numa situação dessa, você falar, eu preciso cuidar de mim. E tomar a sua decisão. Então, assim, o amor tudo suporta. Mas o amor, às vezes, também. Pelo amor, precisa haver.
E que conselho você daria para uma pessoa que está morta num relacionamento abusivo? E que conselho você dá? O que ela poderia fazer para não ser, para tomar uma decisão e não ser considerada uma pecadora na igreja?
Então, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, a gente pode ter vários níveis de abuso. Tem o abuso físico, e esse é o abuso que, embora ele seja mais fácil da gente reconhecer, ainda assim, tem muitas lideranças que ordenam que a pessoa continue num relacionamento onde a mulher apanha.
Apanha.
Então, a minha mensagem para uma mulher que apanha do marido repetidamente é: sai dessa e vai para a delegacia. E se a sua liderança não te apoiar, troca de liderança, porque essa liderança, se bobear, está pior do que a pessoa que está te batendo.
Meu Jesus.
Porque poderia fazer alguma coisa e não está fazendo
fez.
Nada. Então, se esse é o seu caso, sai agora. Escapa-te pela tua vida. Existem casos em que o abuso ele é psicológico, ele é financeiro. E esses são tipos de abuso que vão para debaixo dos panos. Nem todo mundo vê, porque afinal de contas está maquiada, está arrumadinha, está todo mundo na igreja no domingo, que bonitinho. Casamento não é fácil. A gente precisa tentar, a gente precisa esgotar todas as possibilidades, mas existem perfis de pessoas que não vão mudar porque não entendem que estão erradas. Pessoas narcisistas, por exemplo, elas não acreditam que estão erradas, então elas não conseguem mudar, porque a primeira etapa para a mudança é você reconhecer o erro. Então, se não há real arrependimento e real mudança, você vai perder mais quanto tempo? Mais 5 anos? Mais 3 anos? Mais 10 anos? Mais 15?
Então, um narcisista mesmo, ele não muda.
A não ser que o Espírito Santo faça um milagre.
Um milagre grande, né?
Eu diria que um narcisista mudar é a mesma coisa que um câncer regredir.
Um câncer estágio 4.
Regredir. Porque é uma forma diferente. Porque pessoas narcisistas, elas não têm a capacidade da empatia. E é a empatia de ver que machucou o outro que faz com que você... Não, não quero mais fazer isso porque eu estou machucando a pessoa que eu amo. Então... É um perfil complicado. Cada pessoa vai tomar a sua decisão, mas geralmente, e eu preciso falar isso, até porque eu estava em contato com uma mulher que trabalha na Secretaria da Mulher de Caxias, se não me engano, e ela falou que a maioria das mulheres que chegam para acolhimento nessas redes de apoio da mulher são mulheres cristãs.
Meu Jesus.
São mulheres ou da igreja evangélica, ou da igreja católica, são mulheres que os parceiros sabem que não pode se divorciar.
Então eles abusam. Ou parceiro homem ou parceiro mulher, né?
A
Porque
gente
tem narcisista
tem
mulher.
Mulher também, tem mulher também. A gente precisa parar, às vezes, de enxergar o mundo como esse mundo de arco-íris, esse mundo cor-de-rosas.
Jardim do Éden.
Existem pessoas, pastora, e aí isso já é um tema até para outro podcast. Certos perfis, eles são encontrados muito em medicina, advocacia, política e igreja, que são perfis de pessoas narcisistas e pessoas
egocêntricas,
com transtorno de personalidade antissocial, que é o que o pessoal conhece como psicopata
né? Meu
ou
Jesus,
sociopata.
eu já ouvi falar isso, que muitos psicopatas, sociopatas estão na política, estão liderando igrejas. Eu sou de um tempo que até saiu um filme retratando a realidade do Jim Jones. Ele levou a igreja toda a se suicidar por causa da mente dele, né? Um homem opressor, um homem horroroso. E ele matou a igreja toda. Ele influenciou de tal forma que não sobrou um para
Por que que essas pessoas que têm esse perfil,
liderança.
por que que essas pessoas que têm esse perfil, ou esse transtorno, né? Por que que essas pessoas estão nessas áreas? Porque são áreas de poder, de dominação.
E o narcisista quer o poder.
O narcisista quer ser o foco. E o psicopata, a pessoa com transtorno, nessa área, ela quer comandar a vida da outra pessoa, ela quer o poder da outra, da vida da outra pessoa na mão dela. Tanto que psicopatas que chegam a cometer crimes, porque vocês precisam entender, nem todo psicopata, e digo eu, afirmo eu, a maioria dos psicopatas não matam fisicamente. Não vão chegar a matar, que nem a gente vê esses documentários da Netflix ou de outras... de outros streamings, né? Esses famosos, nem todo psicopata ele vai chegar às vias de fato, mas ele vai receber essa dinâmica de poder nas relações. Então, seja na política, ou seja nas igrejas, ou seja na medicina. Por que na medicina? Porque eu tô com a tua vida na minha mão.
Meu Deus.
Por que político? Porque eu tô com a vida de uma cidade na minha mão. Por que na igreja? E aí onde eu mais me... preocupo, porque pelo menos medicina você tem que fazer muito tempo de estudo. Uhum. Então filtra muita gente. Nas igrejas, quantas igrejas hoje não faz parte nem de convenção? Você abre uma portinha ali, se intitula pastor e já está mandando na vida das pessoas. Pessoas humildes que enxergam na outra pessoa uma liderança forte que vai me ajudar a viver, vai me tirar do meu problema. E às vezes tudo que a pessoa quer é o poder. É realmente que vem aqui em casa, dá faxina. Agora eu digo que não, eu digo com quem você casa, o que você faz, o que você não faz. E são pessoas humildes. E aí, às vezes, não são nem pessoas humildes financeiramente, mas humildes de emocional, sabe?
Sim, porque tem muita gente com dinheiro que está sendo dominado.
Sim, sim. São relacionamentos onde há uma dinâmica de poder muito forte. É onde o narcisista e o psicopata, eles vão se... Porque todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata. Uhum. Mas todo psicopata... É narcisista.
Meu Deus.
Que é essa ausência de empatia. Eu não sinto a sua dor. A pessoa não consegue sentir.
E nem acha que está errado. Ele está sempre certo.
Tanto que quando a gente faz certos exames cerebrais e as pesquisas, né, que foram feitas, você coloca imagens de pessoas ou acidentadas ou pessoas que tiveram algum problema ou esses vídeos que a gente vê de alguma situação real, que alguém se machucou, que alguém se feriu, que alguém teve prejuízo. No cérebro de uma pessoa comum, digamos assim, que eu não gosto de falar normal, né? No cérebro comum, que tem todas as circuitarias funcionando, certas áreas do cérebro relacionadas à empatia, elas vão acender. Já com pessoas que têm esses transtornos, ela não acende. Ou seja, eu vejo uma pessoa sendo esquartejada e parece que eu tô vendo essa xícara. É a mesma coisa. Então, assim... É aí onde eu falo novamente sobre as lideranças que acham que é um aspecto da alma, né? Às vezes ele é 100% físico, a um nível neurológico.
Meu Deus. Meu Deus, se a gente analisar bem a internet, a gente vai encontrar tanta coisa.
E o narcisista, ele é sempre sedutor.
Sedutor.
O narcisista, ele ganha espaço não porque ele vai contra você, mas porque ele vai conseguir o que ele quer sem você nem perceber que conseguiu. Porque ele te estuda, ele entende como você funciona e para você ele vai ser uma coisa, para mim ele vai ser outra, porque ele quer ganhar todo mundo. Então, às vezes, pessoas que estão em relacionamentos com narcisistas, as pessoas falam sobre uma realidade que quem está em volta não vê.
Não vai acreditar.
E nega a realidade de quem está dentro de um relacionamento desse, o que faz com que a pessoa que está dentro desse relacionamento fique assim, será que eu estou exagerando? Que aí quando você começa a duvidar, aí é o famoso gaslighting que o pessoal fala por aí, né? Uma cortina de fumaça, digamos assim, onde a sua realidade é negada pela pessoa que está fazendo o abuso, e pelas outras pessoas que não conseguem enxergar, porque, nossa, mas ela é tão legal, ela é tão doce. Uhum. Eu não consigo imaginar essa mulher batendo em você em casa.
Meu Deus do céu, é sedutor. Raquel, você volta aqui?
Com certeza.
Ai, nós vamos continuar, gente. Vai ter parte 2, porque eu tô... Não tá, tá gostando, Samuca? Meu Jesus.
Vamos trazer as conversas da sopa lá de casa para cá.
Vamos, vamos. Agora, eu queria fazer uma última pergunta, que é, você vai voltar, com certeza. Meu Deus, estou toda arrepiada. Você, que está sofrendo abuso, cuidado. Tem gente que já morreu. não tem mais alegria de viver. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos chamou para nós sermos felizes. Tem gente dizendo aí que o crente não precisa ser feliz, só servir ao Deus. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo
Davi
isso.
Davi dançava de tristeza?
Não. E outra coisa, Jesus disse assim, digo-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Então não deixa ninguém tirar a sua alegria, não. É marido, é filho, é pastor, seja lá quem for, você só tem uma vida. E enquanto você viver aqui na terra, viva fazendo a vontade de Deus, mas viva sendo feliz, se realizando como ser humano. Agora eu queria te fazer uma pergunta para a gente terminar, porque eu tenho visto muitos filhos de artistas famosos, seja de Hollywood, seja lá de onde for, que eles estão, parece que, tendo comportamentos rebeldes. Você olha e fala assim, mas esse é filho de fulano? Mas essa é filha de... Como assim? Como assim? Então você encontra isso dentro da igreja, você encontra isso no cinema, você encontra isso onde tem famosos. Os filhos parece que estão tendo transtornos comportamentais, estão sendo rebeldes, estão renegando a sua história, não estão querendo mais viver com os pais. É o quê? Será que a fama dos pais pode influenciar, Raquel, no desenvolvimento de um filho, por exemplo, que está na adolescência, que gostaria de mais atenção dentro de casa e não tem? Fala um pouquinho sobre isso. Muitos jovens hoje não têm pais e mães dentro de casa. Então, eles estão buscando, vamos dizer, modelar um influencer que não tem preparação nenhuma, não tem, às vezes, uma vida ilibada, mas estão presentes através da internet. Você tem uma explicação para isso? Porque isso é algo que mexe muito com a minha cabeça.
Psicólogo, ele nunca vai ser taxativo,
porque
a gente tem uma experiência subjetiva. Cada um tem um pano de fundo, né, um background, cada um tem uma vivência, cada um tem aspectos, seja de personalidade, de criação, enfim, que vai influenciar. Você falou sobre filhos de famosos, e aí eu vou deixar isso aqui suspenso, tá? Pessoal, vamos deixar isso suspenso. Porque eu queria falar que não necessariamente famosos. Vou voltar para cá, não se esqueça. Não necessariamente famosos. Quantas pessoas, a filha da irmã...
Da irmã Doquinha.
Nossa, que pai afetuoso, que mãe presente, que família legal. Ninguém grita em casa, ninguém grita fora. São pessoas longânimes, né? Pessoas calmas, pessoas dedicadas. E o filho ou a filha
é
da pá virada. Ih, deu para coisa ruim, mas por quê? Então, vamos demistificar primeiro essa questão de filhos de famosos. Isso acontece na casa de qualquer pessoa e não consigo dar uma explicação taxativa sobre isso, porque existem diversos fatores. Essa pessoa pode ter sofrido um abuso que a gente não sabe, essa família pode parecer ser fofa e não é. Qual é a dinâmica dentro dessa família? Então, psicólogo que fica taxando as coisas, já suspeite, porque até para a gente fazer um diagnóstico, a gente precisa. Lembra que eu falei até da parte da alimentação? Porque somos seres biopsicossociais. A nossa biologia, a nossa psique e vivemos em sociedade. Então, diversos fatores podem explicar um mesmo evento. E aí, quando eu voltar aqui, a gente pode fazer uma historinha sendo analisada por diferentes pontos de vista. Esse é o primeiro ponto. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não dá para saber, porque tem um aspecto de personalidade envolvido. Tem aspectos genéticos envolvidos. Tem pessoas que nascem mais agressivas que outras pessoas. E aí, voltando para o contexto do filho dos famosos, que aí eu vou falar sobre isso. A criança, quando nasce, ela tem etapas de desenvolvimento. E uma das etapas de desenvolvimento, quando ele é ali pela adolescência, por que que às vezes o adolescente fica estranho? Porque desde pequenininho, o mundo da criança é papai e a mamãe. Então, o que papai fala é regra, o que a mamãe fala é regra, eles são o meu mundo. Não se tem um mundo em paralelo. o meu mundo é o meu pai e a minha mãe. Tanto que em certas etapas do desenvolvimento, se você sair de um ambiente, a criança chora, porque ela não entende que você ainda está aqui. Para ela, você desapareceu, você não existe se você não está no campo de visão dela. Então, a criança ela tem as etapas do desenvolvimento e quando chega na adolescência, é o momento crucial do adolescente ele acabar com a imagem do pai e da mãe para criar a própria identidade separada do pai e da mãe. É saudável que o seu filho tome decisões por ele, que ele tenha a personalidade dele, que ele não seja uma cópia sua. É mais confortável para você que o seu filho seja uma cópia sua, porque você não precisa educar, ele vai fazer tudo o que você quer, quando tiver que ficar quieto vai ficar, quando tiver que fazer tal coisa vai ficar, isso é ótimo. Mas isso não cria adultos futuramente emocionalmente estáveis,
maduros.
E maduros e seguros de si. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Se o seu filho gosta do que você gosta, quando você não estiver aqui, ele vai gostar do quê? Do que o que outra
quem é
pessoa?
Ele, né?
Quem é ele? É, e é isso que a gente vê também em muitas pessoas quando perdem os pais, não sabem mais quem são, porque criaram uma identidade grudada com a identidade dos pais. Então eu não consigo fazer essa diferenciação. E aqui é importante frisar que não é para virar rebelde para criar a própria identidade. Quando essa cisão ela é feita saudavelmente, né, de uma maneira saudável, vai se ter os problemas da adolescência, de repente ficar mais recluso, de repente se afastar, mas a criança vai começar a saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que é da minha mãe, o que é meu, o que é do meu pai, o que é meu, o que eu quero repetir, o que eu não quero repetir. E ela começa, Bandura vai falar sobre um processo de modelagem. Nós, como eu falei, nós somos seres biopsicossociais, nós precisamos ter uma equipe, nós precisamos ter uma galera que a gente se identifique. É normal do adolescente ter grupinho.
Uhum.
E nada a ver, meu pai me deixar na escola. O meu grupinho não é mais papai e a minha mamãe. É o grupinho da escola ou o grupinho da igreja. É saudável que ele comece a construir a identidade dele nesses grupos. Por quê? Porque nesses grupos que ele vai, é o primeiro universo dele fora de casa. E aqui entra a importância dos pais acompanharem a educação dos filhos. Por quê? Porque com quem que o seu filho está andando? São essas pessoas que ele está modelando. E às vezes muito se fala, saiu agora uma série chamada Adolescência, ou Adolescente, na Netflix.
Adolescência.
Adolescência. Maravilhosa. Uhum. A gente podia fazer um episódio só sobre isso. Uhum. Porque existe essa dicotomia entre, mas o meu filho está no quarto, meu filho não está na farra. Mas dentro do quarto do seu filho tem a tela de um computador ou de um celular que abre para ele um mundo muito maior do que a festa que ele poderia estar. E lá tem redes que ele conversa com pessoas que você não faz ideia de quem é, de onde é, qual é a idade, qual a intenção. Então, assim, a importância dos pais estarem próximos nesse processo de transição do filho de criança para adolescente, porque é importante dar a liberdade para que ele possa ter autonomia de fazer escolhas. Quantos adolescentes hoje não lava a própria louça, não faz a própria cama, mas quer mudar o mundo?
Uhum.
Porque está se unindo a vozes na internet ou na escola que está modelando ideais que não são os ideais cristãos, que deveriam ser aprendidos em casa. O mundo vem com força, e se a casa não vier com força também, vai perder. Pais que querem criar os filhos na palavra, mas não faz um culto doméstico, como a gente sempre fez lá em casa. Pais que querem criar o filho na palavra, mas que não leva para a escola dominical, não leva para... não quis ir, quis dormir. Não quis dormir, não. Quando você chegar em casa, ele vai estar na internet ou vai estar no videogame, ele vai estar bebendo de alguma fonte.
Uhum.
A importância dos pais acompanharem todo esse processo para que essa criança realmente seja ensinada no caminho que deve andar. Porque não basta apenas falar, tem que ler a Bíblia. Ela tem que ser ensinada no caminho. Não é ser ensinada sobre o caminho. Você tem que estar junto no caminho com o seu filho.
Meu Deus.
Porque senão ele vai, infelizmente, ainda te achar uma pessoa hipócrita. Porque fala, mas não faz. Com relação aos famosos, cheguei lá agora.
É.
A criança precisa ser criança. E às vezes ser filho de artista, seja gospel ou não, é um peso enorme. E aí eu falo até, vou trazer a minha experiência. É um peso, mas é um peso que às vezes não é imposto pelo pai, não é imposto pela mãe, mas é imposto pela sociedade. Filho de peixe, peixinho é. Cadê a identidade? Lembra que eu falei da importância de você ter a sua identidade? Às vezes a identidade da criança ou do adolescente não é formada. Por quê? Porque ela é uma simbiose, ela é o produto de outra pessoa, ela não tem voz, ela não é ela. Às vezes, se rebelar é a pior forma do que isso pode acontecer. Eu tive, eu trago aqui, não tenho vergonha de falar, minha mãe escreveu a música Covardia, inspirada em mim, porque quando eu tinha uns 19, né, 19, 20 anos, eu falei para minha mãe que eu queria conhecer o mundo. E aí, o que que foi o meu conhecer o mundo, né? O telefone sem fio, já foram falar que eu estava em tal lugar, com tal pessoa, fazendo tal coisa. Conhecer o mundo, para mim, era ir numa festinha dançar. Uhum. Então, nunca me droguei, nunca, sabe, nunca me envolvi com
Nunca foi para outra religião.
Nunca fui para outra religião, que já falaram também, que é uma coisa que, graças a Deus, tem curada dentro de mim. Porque doeu também, às vezes a igreja, na tentativa de entender, machuca mais ainda quem está passando pelo processo, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas foi o meu momento de falar, será que eu gosto de igreja mesmo? Ou será que é só o que eu vivia com os meus pais? Então era o meu processo de tentar entender quem eu era. Fui na festinha, dancei, fiquei o quê? 5 meses fora da igreja. Fora da igreja, indo na festinha dançar, que na minha época não era só esses funks, essas coisas de agora, né? Era uma musiquinha, tipo, pop, né? Mas eu julgo que pra mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Queria eu nunca ter precisado sair. Foi só 5 meses, mas eu não queria nem ter saído 5 meses. Por quê? Eu tive o meu próprio encontro e falei, eu não gosto disso aqui. Eu não tô me sentindo bem nesse ambiente. Porque no início, é tudo novidade. Mas o Espírito Santo estava... Não teve uma vez que eu entrasse numa festinha para dançar e eu não sentisse no meu coração, aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Nem todo mundo vai ter essa vozinha do Espírito Santo. E é por isso que é importante você... Você não precisa disso para construir a sua identidade. Você pode construir a sua identidade na palavra, no que o Senhor diz sobre você. Mas acredito também que a experiência que eu tive serviu para minha mãe escrever uma música que falou com muitas mães e serviu para minha vida ministerial também para falar com essas pessoas que podem estar passando pelo que eu passei.
E serviu para mim também, porque eu tinha uma mente mais fechada, né? Algumas vezes Raquel falava algumas coisas comigo e eu dizia assim, não, você está errada, né? E não dava a ela a oportunidade de se definir se ela queria ou se não queria. E isso existe muito no nosso meio, né? Nós fomos criados assim e nós vamos criar assim também.
A gente repete os padrões que a gente aprendeu.
E esses momentos difíceis que nós passamos, eu e Raquel ficamos até algum tempo sem nos falar, né? Por quê? Porque ela queria criar a identidade dela e eu queria que ela continuasse a minha identidade. E graças a Deus eu aprendi. Eu aprendi isso, com o Mateus já foi diferente, com os meus netos já vai ser mais diferente ainda, né? Mas a bênção é que Raquel, ela teve a experiência dela e viu que lá fora não valia a pena.
Não vale, não vale. E é lindo saber por si próprio. Eu realmente gosto disso, eu gosto de Jesus, eu sou apaixonada por ele, eu não me satisfaço em outro lugar. A presença mais maravilhosa em outro lugar, que ele não esteja comigo, não vale a pena, não tem graça. É ele que me fortalece, é ele que esteve comigo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas nossas dores. É sempre Jesus que está dando aquela força para a gente continuar de pé. Então, assim, eu...
Então, a sua conversão não é via mãe e pai.
Não.
É pessoal e genuína.
É pessoal. E vocês querem ver uma coisa engraçada? Eu fugi tanto das coisas, da identidade, que hoje eu vejo as pessoas falando, Raquel, mas você pregando, como você parece com a sua mãe?
Não, ela não queria o nome Mendonça.
Não queria o nome Mendonça, não queria cantar.
Ela não queria aparecer nada comigo.
Eu queria ficar escondida, eu queria ficar só nos bastidores. E o momento em que eu estou mais feliz é quando eu estou fazendo as coisas que são continuidade do ministério dela. Então, assim, é emocionante.
É uma continuação, mas com a personalidade, a cara dela, porque Raquel prega, dá palestras, né? É psicóloga, ela atende, é uma menina preparada. E, aliás, eu queria que você deixasse seus contatos aí, tanto para pregar quanto para, como é que se fala?
Palestrar.
Fazer terapias.
Terapia. O mais fácil, você pode me procurar no Instagram, é Raquel Mendonça, Raquel com K, R-A-K-E-L, Mendonca, e lá vai estar todos os meus contatos, tanto para terapia, quanto para palestra, pregação. E a gente está aí para fazer a obra do Senhor.
Eita, glória! Amei!
Gostou?
Amei. Não posso falar adorar, porque tem gente que vai falar assim, adorar
só a Deus.
Obrigada, obrigada,
quero
gente.
Voltar, hein?
Ela vai voltar, hein? Porque nós fomos alimentados hoje, né? Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, porque tem muita gente, muita família precisando dessas palavras.